que sou seu. Não é só papo de cama. Eu tento esquecer seu beijo, mas a boca reclama. Com você me sinto livre. Não é só jogo de cena. Quando pede me rendo, mas o peito condena. Seu suor escorre em mim, com as mãos te deixo.
Ato 1. Cirurgias amadoras. Meu coração salta. Consigo sentir ele pular num movimento involuntário, querendo ser expulso do meu corpo em forma de vômito seco. Como se ali não fosse mais o lugar dele, como se meu corpo quisesse usar as minhas próprias mãos, enfiadas pela boca, passando pela glote, destruindo as pregas da minha voz, para arrancá-lo de lá e me curar. Mas eu não entendia. Já estava de peito aberto. Por que querer arrancar meu coração em forma de vômito, ou dessa forma tão brutal, com as mãos pela garganta? Não seria bem mais fácil apenas removê-lo com delicadeza? Eu me perguntava.
Ato 2. Mergulho profundo com a cabeça.
Você me pede de um jeito diferente, não com palavras, mas ainda assim usando a língua, que circula como ninguém nunca fez. Você me pede com um simples olhar, como quem não quer nada, me excita, me molha. Eu posso sentir seu olhar me penetrar, aqui, às claras. Eu te vejo daqui de cima, ora eu te vejo daí de baixo. Talvez a gente entenda de uma forma tão natural os nossos próprios corpos que, quando eu te toco e você me toca, é como se tocássemos a nós mesmos, da mesma forma, sem contraste. E eu me entrego, me jogo de cabeça nesse mar de rosas, não rosas comuns, vermelhas, mas as mesmas do estado do Texas. Quando eu me jogo, me afogo, é quente, mas não queima, nem faz eu me sentir rio, 40 graus. É frio, mas não é aquele frio que congela as mãos, é um frio que dá um pontapé na boca do estômago, que me faz circular o sangue dos pés à cabeça, que me arrepia o pelo da nuca e faz só a minha respiração congelar.
Ato 3. Paixões afogadas.
Você mora em mim, e eu me pergunto: é essa coisa que os outros chamam de paixão ou é apenas desejo? Desejo de te consumir por inteiro, desejo de fazer você jorrar, me fazendo jorrar. Desejo de prender dentro de mim e nunca mais soltar. Ser seu cárcere privado, meu projetinho de poder. Mas no ato, de fato, sou seu. Adoro cada palavra perversa que sai da sua boca linda, que me faz sentir libido, que me tenta, que me confunde. Até que chega a hora em que você verbaliza, pede, de fato, pede, e eu faço. Minha maior satisfação é te dar prazer. Me entrego, sem hesitar, eu digo, sou seu. Sou seu na cama, no sofá, no banheiro, no escritório, na cozinha, nas escadas, no carro e qualquer lugar, onde você queira. Eu, aqui dentro desse mar, não sei nadar, tento respirar e a respiração é como um ataque de ansiedade, mas bom, me afogo, engulo pétalas, aspiro, dou de braçadas para tentar me salvar. Você assaltou a alma de amar que eu guardava com carinho em uma boneca russa, junto com as mágoas que eu nem sabia que estavam lá pelo simples medo de deixar me levar pelo amar e ganhar mais presente grego como recompensa.
Ato 4. Beijos e espasmos em espelhos d'água.
Você sabe como me engolir, não só com a boca. Me faz suspirar de uma forma que eu nem sabia que existia. É o encaixe mais perfeito que eu já experimentei na vida. Sua língua nos meus peitos, forte. Seu nariz, por entre os pelos, debaixo dos meus braços, era seu desejo. Sempre que você me explora de corpo e alma, é uma dose de dopamina diária. Ou até mais de uma dose diária. Duas ou até três. Minha boca pede a sua e eu continuo lá, me afogando enquanto você navega, sem me ver o mar. Então, com seu olhar fixo sobre as águas num ponto onde não há pétalas, se vendo através do espelho d'água, entendo que você não consegue perceber tanta beleza ao seu redor, nem a quem te ama se afogando. Você insiste em apenas se observar, vidrado, sem piscar. Você me puxa para baixo, faz com que minhas mãos mostrem o que você espera. Sua língua me desatina em qualquer lugar que toca a pele. Me entrego e digo, sou seu. Não é só papo de cama. Eu sou, não seu, mas do seu novo eu que invento a cada dia que você entra por essa porta. Esse seu eu é tão manso, mas quando tá sem roupa, se torna tão selvagem que, ao me fazer sentir profundo, me faz molhar em conta-gotas. Meu vício é te agradar. Nada é tão prazeroso quanto saber que o que eu faço te faz delirar. Eu sinto as gotas do seu suor escorrer sobre a minha pele, meu gemido na sua orelha, o seu na minha. E os dois em prantos, jorrando, sem parar. Meu vício agora são seus beijos, que sempre vêm depois dos seus espasmos.
Ato 5. O Alto Admirador.
Você escorrega, tropeça, cai do barco que navega por não ver as belas pétalas de rosas amarelas, mas só enxergar sua própria imagem refletida no mar, que reluzia como riqueza, pétala que cai do céu como estrela, bem devagar. Pensa que é um cometa raro, um ser interplanetário, mas você é só mais um auto-admirador que mora na cidade solitário. Sou tanto ar que ao soprar eu faço o seu mastro levantar. As velas tomam formas, fazendo seu barco caminhar sobre as águas. Mas seu braço tem brasa, meu ar faz seu fogo se alastrar sobre as águas. Seu barco queima, afunda em chamas. Minha respiração congela, eu peço, para, espera, eu quero me torturar, chegar até a quase hora H e parar, para em seguida continuar, fazer durar. Dura. Mas acaba. Você me pede pra tirar a camisa pra dormir no seu abraço. E eu obedeço. Por prazer de sentir seu corpo abraçar minhas costas. Me prende nos braços, me sufoca. Mas quanto mais você faz, mais eu me sinto livre. Demoro pra dormir. Tenho adrenalina correndo nas veias, mas eu durmo, sinto seu corpo colado no meu, que me acorda mais uma vez em uma crise de pânico noturna.
Ato 6. Tesão matinal.
Me levanto e caminho meio troncho pro banho, como de costume. Mas dessa vez, quando eu entro no banheiro, eu vejo o nosso segredinho de 23 centímetros que você colou antes de ir no espelho. Caio na risada, lembrando da gente na cama na madrugada. Mas em cima do espelho eu vejo uma caixa que eu guardo. E nela tá escrito amor, em negrito e letras maiúsculas. Eu tento esquecer seu beijo, mas a boca reclama. Não importa o dia, não importa a hora, e ainda assim meu corpo por inteiro pede a sua língua. Você não quer se envolver, eu sei, mas por que me traz tão lindas flores? Chega com rosa em punho para maltratar meu corpo, já morto, flutuando em mar de pétalas. Já me entreguei, digo e repito, sou seu. Diz que também é meu. Você nem liga pro meu lance de amor, de amar, mas me faz apaixonar através dos seus gestos. Hoje eu consigo dar nome pra isso. Mais de um ano depois, olhando para trás, de cabeça fria.
Ato 7. Diagnóstico final. Amor em estado terminal.
Você transformou nossa história, que poderia ser de amor, cuidado e carinho, em um remake barato, com um novo título de algum clássico da literatura. Consigo até imaginar como seria o título. Talvez Romeu e Romeu. Crime e crime. Ou guerra e guerra. Depois de uma série de exames inusitados, incluindo uma ressonância emocional magnética, uma tomografia afetiva computadorizada e até uma biópsia sentimental, além do teste de compatibilidade amorosa que eu fiz na internet, o diagnóstico foi revelador. Transtorno de paixão, delírio amoroso agudo, disritmia crônica e uma incalculável melancolia. No fim, todo esse mar revolto de alegria, desespero, amor e perda, que misturava tesão com dor e amor com raiva, revelou que a profundidade dos sentimentos é tão vasta quanto esse mesmo mar de rosas amarelas em que eu me afoguei no seu olhar. Mesmo morto e sendo carregado pelas ondas até a Bahia, meu coração ainda pulsava. E até hoje ainda teima em encontrar o verdadeiro amor em novas embarcações que eu insisto em me atracar.
Você acabou de ouvir o quarto episódio de Rosas Amarelas.
Rosas Amarelas é uma ficção inspirada em fatos reais.
Personagens, lugares e eventos podem não ser exatos historicamente,
sendo adaptados para entretenimento e arte.
Semelhanças com pessoas reais ou eventos históricos
são pura coincidência e não representam a realidade.